É uma questão que a gente observa até na própria literatura e nos fatos do cotidiano. É o que deve fazer aquela mulher que tem, de certa forma, dependência financeira do marido, se submete às condições de agressão, das várias formas, para que ela consiga, digamos assim, sair desse estado para buscar os seus direitos e deixar de sofrer as agressões, enfim.
Foi muito bom você ter tocado nesse ponto, que é um ponto de fundamental importância. Até complementando a sua pergunta anterior. Essa dependência econômica, em muitos dos casos, é que motiva a mulher a retirar o processo, a aceitar o retorno do agressor para o seu lar. E é importante que se esclareça e que se divulgue isso. A Lei Maria da Penha prevê uma série de medidas de urgência, medidas protetivas, para resguardar a mulher que é vítima de violência doméstica, e dentre essas medidas encontra-se a fixação de alimentos provisórios. O que significa isso? A mulher, tendo sido vítima da violência doméstica, ela pode, na própria delegacia de polícia, requerer que sejam fixados em favor dela uma pensão alimentícia, para usar um termo mais próximo, aí do mais compreensível. Isso vai ser submetido ao Poder Judiciário, que, existindo provas de dependência econômica, vai fixar uma pensão provisória. Claro que futuramente a mulher vai ter que ingressar com uma ação de alimentos para que isso seja fixado de uma forma definitiva, mas em um primeiro momento a lei permite que já seja estabelecida essa pensão. Então, em questão de dias...
Quem paga, digamos assim, o agressor ou o próprio Estado?
Não, o agressor.
O agressor.
Porque a lei prevê o afastamento do lar, a proibição de contato com a vítima, uma série de medidas, que inclusive, como o Dr. Juliano já frisou aqui, que o seu descumprimento dá ensejo à prisão preventiva do agressor, e aqui na comarca é bastante comum. Nessa última semana nós tivemos dois homens que desrespeitaram as medidas protetivas, isso chegou ao Poder Judiciário e acabaram sendo presos. Mas enfim, é bastante comum que as mulheres requeiram a aplicação dessas medidas de afastamento do lar e proibição de contato. Só que em muitos dos casos, essas mulheres dependem financeiramente desses maridos, desses companheiros, enfim, que as agrediram. E não conseguem suportar aquela situação muito tempo porque precisam, enfim, sobreviver. Então, assim, é importante que se esclareça a população, que as mulheres tenham conhecimento de que, além dessas outras medidas, é possível que se peça a fixação de alimentos provisórios, de pensão, já no primeiro momento, e que tem que ser apreciado esse pedido em 48 horas. Então é bastante rápido. Aconteceu a situação de violência. Existindo prova de que o marido, enfim, recebe salário, tem um rendimento e que a mulher depende dele, às vezes por ter filhos ou por não trabalhar, vai ser fixado esse pagamento. Só que para isso é importante que as mulheres, quando enfim, vão até a delegacia de polícia, levem documentos que comprovem isso, ou pelo menos informações, façam constar, peçam para que conste do boletim de ocorrência aonde o marido trabalha, quanto que ganha, por que ela depende, para que permita o deferimento dessa medida.
Nós estamos na Semana Nacional de Justiça pela Paz em Casa, e toda lei, me parece, prevê a garantia de direitos, mas também de alguns deveres, né? Se existe uma lei é para dirimir conflitos. Dentro desse contexto, a gente pode observar que existe até o discurso no dissenso comum, diz assim, as mulheres têm mais direito que os homens. A Lei Maria da Penha, dentro da Semana Nacional de Justiça, prevê, por exemplo, a proteção ao homem, a mulher sendo agressora?
Bom, doutor Juliano, quer responder?
Isso. A Lei Maria da Penha, ela traz sim uma proteção diferenciada e uma proteção maior para as mulheres. Toda lei parte de uma necessidade, né? O legislativo constatou que no Brasil o problema de violência contra a mulher, ele é um problema grave, um problema histórico, um problema cultural. Assim percebendo, foram sim estabelecidos direitos a mais para esse grupo de gênero que são as mulheres. Uhum. Só que vamos fazer um comparativo. Não são só as mulheres como grupo, como categoria social que são protegidas. Crianças e adolescentes recebem um amparo muito maior e muito mais detalhado, por exemplo, seja na esfera civil, administrativa e criminal, do que as mulheres, pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Idosos, a mesma coisa. O deficiente físico, que também é objeto de atuação da nossa promotoria, também tem o seu próprio estatuto, também tem suas próprias leis. Então, o que, que significa isso? É o ordenamento jurídico percebendo certas realidades desiguais, porque a mulher estava num patamar desigual, e trazendo respostas também desiguais, ou seja, mais favoráveis a esses grupos que eram menos favorecidos, com o objetivo final de se promover uma igualdade de oportunidades. Porque igualdade, aquela igualdade formal de todos são iguais perante a lei, ela se mostrou falha. Adianta pouco dizer que todos são iguais perante a lei se na nossa sociedade temos mulheres agredidas, temos crianças abandonadas, idosos abandonados pela família e deficiente físico sofrendo dificuldades no seu bem-estar, no seu viver. Então, falar em igualdade num quadro como esse é complicado. Agora, na medida em que esses estatutos preveem mais direitos, mais benefícios a esses grupos, aí sim que a gente vai tentar falar em igualdade.
No paradoxo aqui, aumentou os casos de violência ou a lei permitiu que esses casos viessem à tona na avaliação do Poder Judiciário e do Ministério Público?
Com certeza a lei, e mais do que isso, o conhecimento, né, da população, da existência da lei, da existência desse respaldo estatal à mulher vítima de violência doméstica, trouxe à luz esses casos. Tenho certeza que aqui com essa divulgação que está sendo feita hoje, nós vamos ter um aumento de situações que vão chegar ao Poder Judiciário. Mas isso não quer dizer que aumentou a incidência do crime, e sim que as mulheres estão se encorajando, enfim, e levando isso à apreciação da justiça. Isso a longo prazo tende a fazer com que a ocorrência dos crimes dessa espécie diminua. Então, também complementando sobre a necessidade da criação da lei, a própria situação da mulher que dá nome a essa lei, a senhora Maria da Penha, é bastante emblemática. Ela sofreu uma tentativa de homicídio do marido. O marido deu um tiro nas costas dela e por muitos anos ele não respondeu por isso. Não existia uma lei que desse uma proteção eficiente, uma proteção eficaz para esse tipo de vítima. O marido ficou em liberdade por muitos anos. Me parece que apenas o crime aconteceu há mais de 20 anos atrás. Ela ficou paraplégica, sofreu novas agressões. E ele me parece que só foi preso no ano 2002, salvo engano, e por uma pressão internacional. Então, não existia realmente uma lei, era uma lei necessária. Claro que existem situações, todos nós sabemos, de abuso de direito em alguns casos, mas é a absoluta minoria. É uma lei necessária, absolutamente necessária, e que visa, como o Dr. Juliano bem destacou, tratar a situação do desigual de uma forma também dando uma proteção maior. Que é indiscutível que uma mulher, perante o companheiro, numa situação de fragilidade, enfim, até física. E a lei não se aplica aos homens, isso já é bem claro, mas não se aplica apenas à mulher que tem relacionamento amoroso com o agressor. No âmbito da família, no âmbito da unidade doméstica, do lar, a mulher que é vítima de alguém que conviva de algum parente, também pode ser protegida pela Lei Maria da Penha.
Muito bem. O que o Poder Judiciário e o Ministério Público estão fazendo especificamente nesta semana, digamos assim, da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa? Quais as ações efetivas ou ampliadas, enfim, que fogem da normalidade do cotidiano das duas instituições?
Sim, sim. Nós temos, infelizmente, aqui em Palmas, temos muitos casos envolvendo violência doméstica. O que nós fizemos, em parceria com o Ministério Público, contando com a colaboração do Ministério Público, nós concentramos um número grande desses casos nessa semana. Estão sendo aí proferidas decisões em muitos casos e estão sendo feitas muitas audiências. Nós estamos fazendo audiências manhã, tarde e noite, tentando solucionar a maior parte dos casos já em audiência. E está sendo feito isso. A própria repercussão dessa semana está levando algumas mulheres ao fórum. Até comentamos antes de entrar no ar que nessa semana mesmo duas mulheres foram até lá buscar socorro em razão do descumprimento de medidas protetivas que haviam sido deferidas. Foi feita audiência na hora, o Ministério Público estava lá, participou, do Juliano, o promotor que estava no fórum no momento, E naquele momento foi dada a ordem de prisão, os dois agressores estão hoje na nossa cadeia pública aqui. Além disso, como eu disse, nós fizemos uma reunião com a Polícia Civil, a Polícia Civil também está nos auxiliando nesse intuito de dar uma proteção mais eficiente às mulheres vítimas de violência doméstica, porque a polícia é a porta de entrada. Polícia e o Ministério Público, mas no dia a dia, o primeiro...
Chama sempre a polícia, né?
Sim, onde a mulher vai buscar socorro é a polícia, e eles estão nos ajudando, estão se organizando para que isso chegue ao conhecimento do Poder Judiciário da forma mais rápida possível. E esse curso, que nós estamos contando também com o respaldo da Prefeitura Municipal para instituir. Estão sendo feitos alguns ajustes, mas vai ser uma coisa... que acho que vai ser uma mudança de paradigma nessa questão da violência doméstica. Que nós estamos percebendo que não basta aplicar uma pena. É preciso reeducar o agressor, fazer, incutir aqui na comunidade local de que não se admite essa espécie de prática, que o marido não tem direito de corrigir a mulher mediante violência física. Enfim, qualquer forma de violência, principalmente violência física. Em um segundo momento, nós pretendemos instituir um curso também de apoio à mulher que tenha sido vítima dessa espécie de violência. São essas as medidas em âmbito local.
Certo.
Em âmbito nacional, o CNJ está também fazendo uma divulgação bastante, bastante forte da lei dos direitos da mulher. Até na novela das oito, recentemente, foi divulgada a existência dessa semana que estava acontecendo. Enfim, são essas as medidas aqui em âmbito nacional.
Antes do doutor Juliano responder, eu vou fazer uma pergunta que me parece um tanto quanto óbvia, mas pode ser que não. Nessa relação de conflito, de violência, seja de qualquer natureza, entre casais onde existem filhos, como é que o Poder Judiciário, o Ministério Público trata essa relação do filho em relação ao casal, quando há medidas protetivas, quando há cerceamento da participação na vida familiar? Porque às vezes a criança não, digamos assim, não sofre diretamente a agressão. É, e fica o pai afastado, fica toda aquela questão, doutor.
Pergunta muito importante, Iva, porque é muito frequente que isso aconteça. Parece um paradoxo. Como é que fica a situação de um pai que tem o direito de visitar seus filhos quando ele está proibido de se aproximar da casa em que morava e proibido de se aproximar da sua companheira? Isso acontece bastante e a gente deixa bem claro o seguinte. A medida protetiva, regra geral, ela diz respeito apenas à mulher agredida. Uhum. Quando esse sujeito nunca agrediu os seus filhos e ele em si não consiste numa ameaça à presença dos seus filhos, ele continua tendo o direito de ser pai, ele continua tendo o direito de estar com seus filhos e os seus filhos, por sua vez, continuam tendo o direito a ter o pai presente e a ser visitado pelos seus pais e a manter aquela relação entre pai e filho. É importante a gente destacar que jamais o conflito entre homem e mulher, entre companheiro e companheira, deve ser trazido para a realidade, para a esfera dos filhos. Os filhos não têm culpa, os filhos não têm nada a ver com a briga dos seus pais. Como é que na prática se resolve isso? Se faz necessário, nesses casos, um intermediador. Geralmente isso sobra para os avós. Geralmente como que se faz? A mãe, que é quem em regra geral permanece com a guarda dessas crianças, solicita ajuda e é ajudada pelos seus pais, ou seja, pelos avós da criança ou pelos avós paternos, e esses avós, tios e irmãos intermediam essa visita para que o pai possa fazer a visita, levar seus filhos passear, dependendo da idade, estar com seus filhos sem que seja necessário descumprir com a medida protetiva. Se isso não der certo, porque às vezes não existem outros parentes, os órgãos da rede de proteção à infância, conselho tutelar, assistência social, serviço de apoio à infância, podem ajudar a intermediar essas visitas, para evitar que haja esse descumprimento.
Bem, importante esclarecer, porque de repente fica aquela questão, a mulher está sofrendo vítima, sendo vítima da violência, diz, bah, meus filhos como é que vão ficar nesse quadro, né? E acaba não indo procurar os organismos que certamente proporcionarão a sua defesa, né?
É bem importante que não se rompa laços de paternidade e filiação, né? Porque muitas vezes o agressor que agride a sua companheira nunca chegou perto dos filhos e nunca vai chegar. E é importante que se mantenha, apesar dos pesares, essa relação entre pai e filho, o que não pode jamais ser obstaculizado pela mãe. Até uma questão importante que já, enfim, falando certo. Disso, muitas mães confundem os direitos de receber pensão alimentícia com o dever de permitir que os seus filhos visitem o pai. Elas negam ao pai que visite os seus filhos sob o argumento de que a pensão não está em dia. Uhum. E isso é um tremendo contrassenso, porque mesmo aquele sujeito que nunca pagou a pensão e que às vezes acaba até indo preso porque não pagou a pensão, ele tem o mesmo direito de visitar os seus filhos, de estar com os seus filhos, do que aquele sujeito que sempre pagou em dia. Porque são direitos diferentes um do outro.
É elemento financeiro que vai cercear o seu direito.
Exatamente. Ele tem que ser pai. Pagando pensão ou não, primeiro de tudo ele tem que ser pai. E pai, como todo mundo sabe, não é aquele que paga uma pensão, aquele que faz uma criança. Pai é aquele que está presente, se comporta e se apresenta como pai.